E agora vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. Diniz, eu quero comentar com você um pouquinho sobre, enfim, o ano começou, pelo que você coloca aqui na sua coluna, passou rápido e passou mesmo, já estamos em março, né, meu amigo? E os governos começaram ou não?
Bom, eu tenho falado aqui que janeiro ficou naquele compasso de espera da posse dos deputados e senadores, valia também para os deputados estaduais. Depois nós entramos em fevereiro, aí foi aquela história toda de eleição das mesas diretoras, depois foi a formação das comissões, a formação dos blocos partidários, a escolha dos líderes, a escolha das comissões, e muita conversa, pouca coisa prática, e daí entramos em março de cara para o carnaval, e aí todo mundo diz que no Brasil as coisas começam depois do carnaval. E eu comentei ontem já também, será que começa hoje?
Eu acho Quem sabe?
Não, acho que não. Será que começa amanhã? Não sei. Semana que vem? Não sei. Será que vai ficar para abril? E ontem eu arriscava até maio, sei lá. Realmente é uma coisa difícil, porque o país tem inúmeras dificuldades, inúmeras urgências. O mesmo ocorre com o estado do Paraná. E, de fato, a gente precisa considerar que os governos realmente são muito lentos.
Ô Diniz, eu quero até aproveitar uma conversa que a gente teve agora há pouco aqui antes de entrar no ar. Né? A gente, claro, todo mundo queria mudanças, todo mundo quer mudanças, né? A gente optou pela mudança. Agora, entre mudar e não sair do lugar, tem uma diferença bem grande.
Pois é, mudar o nome daí, o que, que seria? É. Eu não sei. Então, é uma situação realmente dramática. Porque o problema dos governos, né, que eu vejo, é a falta do planejamento, a burocracia e o corporativismo. E em cima disso as coisas ocorrem, ou seja, não ocorrem. Né? Porque se não planeja, você não consegue vencer a burocracia e muito menos o corporativismo. E fazendo uma defesa aí da questão dos servidores, quando você não tem um caminho a ser percorrido, quando você não indica ao servidor, às secretarias, às equipes, aquilo que tem que ser feito, complica. Porque o servidor não tem como inventar a roda, né? Ele vai fazer o quê? O que, que ele vai fazer? Ele não sabe. Então, ele sabe que a roda gira, mas para onde? Né? Então, isso é algo realmente muito preocupante e que não é apenas nos governos do Estado, no governo federal. Nós enfrentamos isso nos municípios também e me parece que não tem sido muito diferente aqui em Maringá.
Quer dizer, a gente precisa de planejamento e ação, né, que a gente fala, e alguma coisa que seja mais concreta e objetiva. Porque, falando até do governo federal, estadual e mesmo municipal, a gente tem demandas constantes, né, e as demandas precisam ser atendidas. Né?
Quando a gente olha para o Brasil mesmo, a situação que está colocada aí da estagnação da nossa economia, há algum tempo o nosso país está praticamente parado. Então, as reformas tão esperadas e tão anunciadas durante a campanha, o que, que de concreto aconteceu até agora, a não ser a entrega lá da reforma da Previdência, extremamente contestada, e que agora vai levar aí todo o primeiro semestre em debates e tratativas e tudo mais. E o restante? Nós temos aí hoje o problema da atividade econômica com mais de 12 milhões de desempregados. E eu tenho dito aqui, que é claro, eu sei, nós sabemos, que não vai ser mais tão fácil assim a tal da carteira assinada, até porque há empresas indo embora do país e isso continua acontecendo. A Ford fechou a sua fábrica em São Paulo e tem mais de 2.000 ações trabalhistas na justiça. E olha que esse pessoal aí dessas multinacionais segue à risca a legislação e mesmo assim não consegue escapar dessas questões da justiça do trabalho. Eu não estou aqui defendendo que o trabalhador seja prejudicado nos seus direitos de forma nenhuma. É que há uma cultura no Brasil que durante muitos anos aí se estabeleceu e que hoje é mais cruel ainda, porque nós estamos diante de um momento de dificuldades econômicas e esse tipo de ação é um grande problema. Então, nós teremos que ter alternativas à nossa economia. Quais são elas? Para onde vai a nossa economia? Toda aquela história, né, que nós ouvimos aí durante a campanha, aliás, foi curta, é verdade, e se cobrava que tinha um discurso não acabado. Ou seja, tinha um discurso que dizia o que ia ser feito, mas não como ia ser feito. E continuamos sem saber como que vai ser feito.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre dengue. Né? Nós temos aí os agentes da dengue. E parece que existe uma preocupação em relação a esse tipo de doença. Temos a chuva aí, a volta do calor.
A dengue explodiu no Brasil inteiro. Felizmente, a região sul é a que menos apresenta. Felizmente para nós, né? E outra, eu não estou aí achando... felizmente amargo, né? Uhum. Felizmente, aqui no sul ainda é o que tem menos situações, menos aumento dessa doença. No entanto, uma pessoa me contou o seguinte, ela caminha todos os dias no seu bairro e ela percebe em alguns terrenos vazios lixo, inclusive pneu, plástico, embalagem e tudo. E ela procurou uma agente da dengue, essas pessoas que fazem as vistorias, e pediu ajuda para que houvesse uma mobilização para a limpeza desses terrenos. Para a surpresa dessa pessoa, a gente disse a ela o seguinte, olha, a senhora tem que ligá-la no 156 porque isso eu não posso ver. O que me leva a imaginar é o seguinte, nós temos um exército de agentes, né, fazendo a fiscalização relativa à dengue em toda a cidade. Será que eles não estão orientados para que quando eles percebem, por exemplo, que tem ali um local de risco, será que eles não olham isso? Então, ele só entra nas casas, mas ele não reporta à administração municipal quando tem um problema de limpeza, de onde pode ter foco de dengue. Eu não consegui entender isso. E é uma pessoa de credibilidade, por isso que eu estou passando essa informação aos ouvintes. Ou seja, acho que não só tinha que olhar se nas casas está bem a situação, quanto principalmente nos terrenos vazios. Uhum. Me parece o evidente, o óbvio. E outra coisa, a prefeitura teria que ter uma forma de ir lá limpar esses terrenos. Mas me parece que não é isso que está acontecendo em Maringá.
Porque a situação pode piorar?
Pode, claro. Ainda mais diante de uma falta de plano estratégico desses, né?
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Nós temos ainda no site uma situação do SOS Animal e outra da Saúde do Homem. Fica lá para vocês poderem ler. Estará também na coluna Zona Livre no portal GMC Online.
E lembrando que o site da CBN é cbnmaringá.com.br e você pode entrar em contato com o Diniz Neto no assunto e política, @cbnmaringá.com.br.